Evangelho segundo João, capítulo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 do Evangelho segundo João. Versículo 1. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. A essa altura, João começa a registrar os últimos 6 meses no ministério de Jesus. E assim você perceberá quanto tempo e atenção João dedica aos 6 últimos meses do seu ministério, apontando para o fato de que Jesus não mais anda tão abertamente na área da Judeia entre os judeus. Na verdade, através de outros evangelhos, sabemos que a essa altura Jesus foi primeiro à área de Tiro e Sidom, com os seus discípulos, e então na colina para a Cesareia de Filipe, que é a base do Monte Hermon, onde ele foi transfigurado. E é claro, lá na Cesareia de Filipe, a grande confissão de Pedro. Agora, Jesus está mais uma vez na região da Galiléia, e ele se mantém bem afastado de Jerusalém, exceto pelo que veremos do capítulo 7 ao 10, quando ele vai para a festa dos tabernáculos e depois quando ele vai para a sua visita final, na festa da Páscoa, 6 meses antes da sua crucificação. A essa altura, nós estamos entrando nos últimos 6 meses do ministério de Jesus, antes da crucificação. Versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. A festa do tabernáculo era a festa que eles relembravam a proteção de Deus dos seus pais durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Eles não conseguiriam sobreviver. 1 milhão de pessoas nunca poderiam ter sobrevivido 40 anos no deserto. De maneira alguma, o deserto teria provisão suficiente para esse número de pessoas que naquela altura eram nômades, a não ser que o Senhor tivesse suprido. E Deus realmente supriu. Ele os guiou de dia com uma nuvem e à noite com um pilar de fogo. Ele também proveu codornas. Ele proveu o maná. Ele proveu água da rocha. E essa era a época da celebração das milagrosas provisões de Deus para os seus pais, sustentando-os por 40 anos no deserto. E assim, essa festa dos tabernáculos, que acontecia no 10º mês do nosso calendário, no 7º mês do calendário judaico. Versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos aqui, sem dúvida, são os verdadeiros meio-irmãos de Jesus, Tiago, Judas e Simão. E eles já haviam aparecido outra vez na história, quando eles vieram com Maria para resgatá-lo da multidão. E a essa altura, eles não acreditam nas suas afirmações, mas eles estão dizendo, por que você não vai para a Judéia, para que eles também vejam as suas obras e creiam nelas? Versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E aqui nós vemos esse incentivo vindo dos seus irmãos. Versículos 5 e 6. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus fala bastante sobre a sua hora. Quando ele fala sobre isso, está falando sobre a própria cruz. Agora, ele está falando de um tempo que é o tempo a ser revelado. Eles estão dizendo, por que você não vai até lá e mostra quem você é, ao invés de se esconder? Vá lá e se exponha. E ele respondeu, ainda não é chegado o tempo, mas o de vocês sempre está pronto. Versículo 7 ao 12. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. porque havia uma grande divisão entre eles. Versículos 12 e 13. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. E assim, já havia ameaça da liderança contra Jesus. Já havia sido declarado que se alguém reconhecesse que ele era o Messias, esta pessoa seria colocada para fora das sinagogas. E essa divisão, muitas pessoas foram tocadas e curadas por Jesus mesmo em meio a essa divisão. E elas estavam dizendo: ele é um bom homem. E as outras estavam dizendo: não, não, ele é um impostor. Ele está enganando as pessoas. E assim havia essa controvérsia, e Cristo se tornou algo muito contraditório, e isso se tornou meio que o principal assunto durante a festa dos tabernáculos. Todo mundo estava falando sobre ele, todo mundo estava se perguntando sobre ele, e isso gerava um tremendo comentário entre as pessoas que se juntavam. Versículo 14. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Ele, evidentemente, não estava lá no começo da festa, ou pelo menos não apareceu até o meio da festa, depois de mais ou menos 3 dias, versículo 15. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Ou seja, esse homem fala como se fosse um intelectual. Era isso que eles estavam dizendo. Eles também tinham, naquela época, um modo sofisticado de se falar, da mesma forma como os intelectuais de hoje. E há um certo tipo de sofisticação que parece ser exclusivo do meio acadêmico. E Jesus começou a ensinar com esse ar intelectual. E eles diziam: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, vocês querem saber como eu aprendi? A doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E mais uma vez, Jesus estava declarando: eu fui enviado aqui. Versículos 17 e 18. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Agora, aqui Jesus está fazendo afirmações extremamente importantes. Ele está dizendo: se eu viesse e começasse a falar de mim mesmo, seria porque eu estaria buscando a minha própria glória. Porque é isso que uma pessoa que está buscando glória faz. Ela fala sobre si mesma, ela se gaba de si própria. Mas se eu busco a glória daquele que me enviou, então esse é verdadeiro, o seu testemunho é verdadeiro. Ele não está buscando glória para ele mesmo, mas está buscando glória para aquele que o enviou, e não há injustiça nele. Daqui a pouco, Jesus vai desafiá-los quando começarem a discutir, e ele dirá: quem de vocês pode me acusar de pecar? Qual de vocês pode apontar um único pecado que eu já cometi? E ninguém jamais conseguirá dizer isso. De forma alguma, poderíamos fazer essa afirmação de que não há injustiça em mim. E por isso, essas palavras de Jesus são bem radicais diante das pessoas. Ele disse: Moisés não deu a vocês a lei e mesmo assim ninguém a cumpre. Então por que vocês querem me matar? As pessoas o estavam acusando, e é claro que as coisas estavam piorando rapidamente. Da última vez que ele esteve lá, você se lembra? Ele estava no tanque de Betesda, e ele disse ao paralítico para tomar a sua cama e andar. E o paralítico tomou a sua cama e começou a andar. E os judeus o pegaram e disseram: hoje é sábado, como assim você está carregando a sua cama? E ele disse: o homem que me curou me disse para eu pegar a minha cama e andar. E eles disseram: quem é ele? E ele respondeu: não sei. E Jesus depois se encontrou com ele no templo e disse: vá e não peque mais. E ele foi correndo contar para os judeus que era Jesus. E desse momento em diante, eles queriam matá-lo, porque Jesus havia feito isso num sábado. E isso ainda está gerando mal-estar na liderança judaica, porque ele violou a lei do sábado. E então Jesus disse, versículo 19: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Uma vez, quando eu estava em Israel, havia alguns judeus jovens lá na parte norte de Israel que tinham aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. E eles tinham estudos bíblicos e adoravam em suas casas, numa dessas áreas pequenas no norte da Galileia. E eles estavam sob uma perseguição severa pela comunidade judaica. Na verdade, enquanto estávamos lá, alguns jovens da chamada Liga da Defesa Judaica vieram e destruíram a casa deles. Os espancaram, pegaram um machado e quebraram a sua geladeira, os móveis e fizeram a casa em pedaços, porque eles eram cristãos. E até onde os judeus estão cientes, eles eram traidores por ter abandonado o judaísmo de acordo com o que eles pensavam e por ter recebido Jesus Cristo. E então, nós ficamos sabendo desses cristãos e os convidamos para vir e compartilhar com o nosso grupo. Nós tínhamos uns guias que eram muito legais e sorridentes, e falando sobre Jesus, contando que Jesus fez isso e que Deus fez aquilo. E eles eram muito tranquilos e simpáticos. E algumas pessoas do nosso grupo até pensavam que eles estavam próximos da salvação. Mas quando esse jovem judeu se pôs de pé para compartilhar o seu testemunho com o nosso grupo, tendo aceitado a Jesus, ele primeiro de tudo disse: "Antes de eu falar com vocês e compartilhar do meu amor por Jesus como meu Messias, eu gostaria primeiro de dizer algumas coisas para os meus amigos judeus que estão aqui." E então, no momento que ele começou a falar em hebraico, foi como se jogassem um balde de água gelada sobre esses guias judeus. Foi como se uma máscara caísse e seus rostos sorridentes se tornassem em ira, com seus dentes fechados, cerrados, com ressentimento. Foi realmente muito tenso. Na realidade, eles estavam prestes a rasgarem as suas roupas e apedrejarem esse jovem judeu. E eu pensei, o que que ele está dizendo para eles para que reajam dessa forma? Esse homem, que naquela época era um dos chefes das forças de defesa israelense no norte de Israel, e era muito amigo meu, que é uma pessoa fácil de se lidar e que não era religioso, embora fosse judeu, ele não era religioso. Ele era um homem bem grande e um líder muito respeitado lá no norte de Israel. Ele estava em um grupo de homens dos kibbutz. E enquanto esse jovem estava falando com eles em hebraico, esses homens do kibbutz ficaram com tanta raiva que começaram a falar entre eles: "Vamos matar esse cara quando ele sair daqui hoje à noite. Vamos matá-lo." E eles estavam realmente prontos para matá-lo. E esse amigo nosso disse para eles em hebraico: "Vocês guardam o sábado?" E eles disseram: "Não." "Vocês são religiosos?" E eles responderam: "Não." "Então por que vocês querem matar esse jovem, só porque ele diz que acredita que Jesus é o Messias?" E ele dessa forma conseguiu fazer com que desistissem de matar o jovem, porque ele lhes mostrou que eles não eram religiosos. E qual era o problema então? "Por que vocês querem matá-lo? Vocês não são religiosos. O rapaz está apenas animado com a sua religião. Qual o problema nisso?" E é interessante aqui que Jesus disse: "Vejam bem, Moisés deu a lei, mas nenhum de vocês a guarda. Então por que vocês estão tentando me matar? Por que vocês acham que eu violei a lei do sábado? Vocês mesmos não guardam a lei." Versículo 20 ao 22. A multidão respondeu e disse: "Tens demônio, quem procura matar-te?" Respondeu Jesus e disse-lhes: "Fiz uma só obra, e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés. Na verdade, a circuncisão antecede Moisés, ela veio de Abraão, mas dos seus pais, ou seja, veio do pai Abraão. No sábado, circuncidais um homem." Jesus está se referindo novamente ao milagre do sábado. "Eu fiz um milagre, uma maravilha entre vocês, e vocês estão todos bravos porque foi num sábado." E ele está falando sobre o que aconteceu no tanque de Betesda, onde eles decidiram que iriam matar Jesus, porque ele fez o que fez num sábado. E assim Jesus disse: "Agora, Moisés deu a lei da circuncisão, não porque ela vem realmente de Moisés, mas veio de Abraão. Mas se o oitavo dia, que é o dia que a criança deve ser circuncidada, cair num sábado, vocês vão e a circuncidam de qualquer jeito, mesmo que seja num sábado." Versículo 23. "Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem?" Ou seja, eu fiz uma obra de Deus no sábado, vocês praticam a obra de Deus da circuncisão no sábado, e por que vocês estão indignados comigo por eu ter curado completamente um homem no sábado? Versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Esse é um bom conselho. Quantas vezes somos culpados por julgar pela aparência? Eu já cometi erros terríveis ao julgar pela aparência. Eu já julguei tão erroneamente por ir pela aparência. Na verdade, eu já fui muito injusto em alguns julgamentos, porque eu estava julgando as aparências. E Jesus disse, não julguem pelas aparências, mas façam julgamentos justos. Versículos 25 e 26. E então, alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Ou seja, eles já se deram conta de que ele é o Messias? Versículo 27. Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Esta era uma tradição que eles haviam criado, de que o Messias iria simplesmente aparecer do nada. Meio que parecido com o super-homem, vindo dos céus. É um pássaro? É um avião? Não, é o Messias. E de repente, ele estaria ali no meio deles. E eles acham que essa ideia provavelmente se originou em Isaías 53, que diz, e quem pode falar dos seus descendentes? Ou seja, quem pode falar sobre a sua parentela? Quem pode falar sobre a sua geração? E ele do nada aparece aqui e ninguém sabe de onde ele veio, mas aqui ele aparece no nosso meio. E assim eles disseram, você acha que as autoridades vão acreditar que ele é o Messias? Ei, nós sabemos de onde esse homem veio, e quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele veio. Versículo 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Vocês podem me conhecer, vocês podem saber que eu cresci em Nazaré, mas vocês não conhecem aquele que me enviou. Versículo 29. Mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Perceba as inúmeras vezes que Cristo declara o fato de ele ter sido enviado. Ele estava na terra em uma missão. Versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Esta é a primeira vez que lemos essa frase, com exceção de quando Jesus disse para Maria, a minha hora ainda não é chegada. Mas aqui é o começo de muitas, muitas vezes onde leremos, a sua hora ainda não era chegada. Ou seja, a hora da crucificação, a 6 meses de distância. Versículos 31 e 32. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Eles achavam que essa era a hora e que tinham que fazer alguma coisa, e então enviaram soldados para prendê-lo. Versículos 33 e 34. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Agora, Jesus estava falando em todos os tipos de pretérito. Perceba os diferentes pretéritos que ele está usando aqui. E o motivo pelo qual ele está falando em tantos pretéritos diferentes é porque ele transcende o tempo. Ele sempre estava vivendo no eterno. E por causa da sua transcendência no tempo, ele falava em diferentes pretéritos. Jesus disse, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. Vocês me buscarão e não me acharão. Onde eu estou, vocês não podem vir. Você percebe a variação de tempo na sua conjugação verbal, a variação dos pretéritos? Pois eu sou, eu estou no eterno. Versículos 35 e 36. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir? Do que esse homem está falando? Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O último dia da festa era o oitavo dia, porque a festa dos tabernáculos durava 8 dias. No último dia, o grande dia da festa, sem dúvida, lá no monte do templo, milhares de pessoas reunidas para essa festa. Essa era uma das 3 maiores festas do calendário judaico, quando todos os homens adultos deviam vir e se apresentar diante de Deus. De acordo com o historiador Josefo, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas se reuniam em Jerusalém durante essas festas nos tempos de Cristo. E assim você pode imaginar o tamanho da multidão de pessoas no Monte do Templo. Agora, havia uma ação simbólica especial que acontecia em cada dia da festa. Conforme o sacerdote enchia os jarros de água no tanque de Siloé e recitavam os salmos do 113 ao 118, ele subia os degraus do tanque em direção à área do monte do templo e antes que as pessoas despejassem esses jarros de água sobre o pavimento. Isto para lembrá-las de quando seus pais estavam perecendo no deserto. Deus os preservou ao milagrosamente lhes dar água da rocha, quando ela foi ferida por Moisés. E assim, a água tinha um papel muito importante na festa dos tabernáculos. Eles se dão conta de que seus pais seriam exterminados, mas Deus os preservou e os salvou, lhes dando água da rocha. E assim, Jesus, no seu último dia, o grande dia da festa, clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A sede sobre a qual Jesus está falando aqui não é uma sede física ou uma sede emocional, mas aquela profunda sede no espírito do homem por Deus. Bem no fundo de cada ser humano há uma sede que clama por um relacionamento sincero com Deus. E eu não me importo com quem você é ou qual é a sua história, onde você está, porque todo mundo bem no fundo tem sede de Deus. Existem pessoas que tentam cobrir isso. Elas tentam cobrir isso com uma fachada. Elas tentam usar show, uma interpretação, uma vitrine. Elas tentam colocar uma grande fachada dizendo: eu tenho tudo sob controle, eu não tenho problemas, não preciso de ajuda, posso me virar sozinho. Mas bem no fundo, dentro de você, há um clamor por um relacionamento sincero com Deus. Um exemplo clássico é essa garota que estava tirando água do poço lá em Samaria, que era tão esperta, elegante, inteligente nas suas respostas para Jesus, até que finalmente ele tirou a sua máscara. E ele disse a ela: sim, você disse a verdade quando falou que não tem marido, porque na realidade você já teve 5 maridos e o homem com que você está vivendo agora não é seu. E ele arrancou a máscara dela, e ela disse: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Os nossos pais dizem que devemos adorar a Deus nessas montanhas, e vocês dizem que é em Jerusalém. Mas onde eu posso encontrar a Deus? Ei, bem lá no fundo, em cada coração, há a pergunta: onde eu posso encontrar a Deus? Os homens têm sede de Deus em seus espíritos. Agora, nós geralmente tentamos saciar essa sede com coisas físicas, mas isso nunca funciona. A razão por trás da mania do prazer nos Estados Unidos hoje é que as pessoas estão tentando, de alguma forma, satisfazer uma profunda sede espiritual dentro de si. Elas tentam satisfazer sua sede com experiências emocionais, e realmente essa é uma das grandes causas do uso de drogas. É uma das causas do alcoolismo. É interessante que o apóstolo Paulo associa o alcoolismo com o ato de ser cheio do Espírito. Ele disse em Efésios 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele associa os dois, por quê? Porque há uma relação entre os dois. O que uma pessoa está procurando quando ela se apoia numa garrafa e vira uma alcoólatra? O que ela está procurando? Ela está procurando por algum tipo de satisfação, de paz interior, uma paz na consciência. Ela está buscando forças para poder conseguir lidar com as coisas. O que um homem descobre quando ele está cheio do Espírito? Ele tem paz na sua consciência, uma capacidade de lidar com as coisas. Ele descobre o que é plenitude e satisfação. E por isso, é bastante apropriado para que Paulo relacione essas duas coisas, que na superfície parecem ser diferentes, mas quando se vai além, você está lidando com o mesmo problema, que é a sede humana. Um homem, porém, tem uma tentativa mal dirigida para saciar a sua sede. E assim Jesus disse: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." E aqui nós temos o Evangelho em termos muito simples. É isso e acabou. É sobre isso que é o Evangelho. Porque o homem está buscando em seu espírito um relacionamento sincero com Deus. E ele pode achar isso quando ele vem a Jesus Cristo. Você tem uma sede bem no fundo. Você precisa de Deus. Eu entendo a sua necessidade. Venha até a mim e beba. Era isso que Jesus estava dizendo. E então ele continuou a explicar. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Venha a mim e beba, porque eu preencherei essa necessidade na sua vida. Eu saciarei essa sede. E não somente a saciarei, como farei água viva transbordar da sua vida. Vocês sabem que há momentos, e eles estão se tornando mais frequentes. Talvez eu esteja ficando velho e gagá, mas eles parecem estar mais frequentes. Momentos em que Deus começa a derramar o seu amor e a sua bondade, e ele começa a despejar no meu coração e sobre a minha vida o Espírito Santo e o seu amor, até que eu diga: Deus, eu não tenho mais espaço, é muita coisa para mim, Senhor. E o Senhor é grande demais, é melhor desligar as torneiras, Deus. Eu não consigo mais, eu estou cheio já, farto. E ele apenas continua a derramar, e eu sou meio que arrebatado na glória de Deus e na sua bondade, no seu amor. Eu não consigo nem lidar com essas coisas direito. Que coisa maravilhosa ser invadido pelo Espírito, que coisa gloriosa. O que podemos dizer então? Há rios de água viva correndo dentro de você. Agora João adiciona o seu comentário, e assim nós temos o comentário dele no Evangelho de João. Ao nos explicar sobre o que Jesus estava falando, e sua explicação vem após anos de observação. Ele não sabia no momento sobre o que Jesus estava se referindo, mas, mais tarde, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e João começou a ter essas experiências transbordantes do poder e do amor de Deus, então ele se deu conta do que Jesus estava falando. E porque ele escreveu esse evangelho após a experiência do Espírito Santo, depois do Pentecoste, ele agora é capaz de dar a explicação sobre o que Jesus estava se referindo. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. E assim João faz uma referência ou um comentário que Jesus estava na verdade se referindo ao Espírito Santo. E o que ele estava declarando sobre ele? Que ele seria como um rio ou uma corrente de águas vivas jorrando da vida de uma pessoa. Você pode dizer que este é o seu relacionamento com o Espírito Santo? Nas Escrituras, eu vejo um relacionamento de três etapas do crente com o Espírito Santo, que é designado por três preposições gregas. A primeira preposição é para, porque Jesus disse para os seus discípulos: "Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis, porque habita convosco." Ou seja, a preposição grega para aqui é traduzida como com vocês, convosco, e estará em vós. Lemos isso em João 14, 16 e 17. E aqui temos a preposição grega em, com N, que quer dizer a mesma coisa em português, em. Antes da nossa conversão, o Espírito Santo estava conosco, nos convencendo do pecado. Foi o Espírito Santo que nos apontou que Jesus era a resposta, e foi o Espírito Santo que nos levou até Jesus, porque ninguém pode vir a Jesus a menos que seja atraído pelo Espírito. E quando o Espírito Santo me levou a Jesus e eu abri o meu coração e convidei Jesus para entrar na minha vida, o Espírito Santo estava comigo antes da minha conversão, me atraindo para Deus. E depois, ele entrou no meu coração no momento que eu recebi Jesus. E ele começou a sua obra de me ensinar todas as coisas. Ele começou a sua obra de me conformar à imagem de Cristo. Ele começou esse trabalho glorioso na minha vida. Mas ainda, eu leio nas Escrituras sobre um relacionamento ainda mais íntimo que um crente pode ter com o Espírito Santo. E isso é encontrado, primeiro de tudo, no mandamento de Jesus para os seus discípulos ficarem em Jerusalém e esperarem pela promessa do Pai. Pois Jesus disse em Atos 1:8: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês." E aqui aparece a preposição grega epi, que quer dizer sobre, por cima, em cima, ou, como eu gosto, transbordar. Quando o Espírito Santo começa a transbordar na sua vida. Essa é a dinâmica do transbordar do Espírito. E é a isso que Jesus está se referindo aqui, esse terceiro relacionamento, quando o Espírito termina a sua obra dentro de mim. E agora, o objetivo do trabalho do Espírito é o transbordar na minha vida e na vida de outras pessoas ao meu redor. Então, eu começo a receber o benefício daquela obra que Deus fez em mim. Deus tem que trabalhar primeiro em mim. Isso é primordial, mas Deus nunca está satisfeito apenas com a obra em mim. Ele deseja que a minha vida seja um instrumento pelo qual ele possa trabalhar, ou um canal pelo qual ele possa fluir por mim o seu dinâmico amor e poder também para um mundo necessitado. E assim, tudo isso ele estava falando sobre o Espírito Santo. O quê? Que ele jorrará da sua vida como uma enxurrada de águas vivas. Anos atrás, eu estava trabalhando com um homem que havia sido um conselheiro de jovens num retiro de um fim de semana. E enquanto estávamos trabalhando na segunda, ele me disse: "Eu tive alguns problemas nesse fim de semana, nesse acampamento que eu fui conselheiro." E eu falei: "Qual foi o problema?" Ele respondeu: "Bem, um dos palestrantes estava falando com os jovens e disse: 'Enquanto vocês estão aqui no acampamento, vocês estão tendo experiências maravilhosas, se aproximando de Deus e sendo cheios com o Espírito Santo. Mas, quando vocês voltarem para casa, a sua mãe vai lhe mandar fazer alguma coisa e você vai dizer que não quer fazer. E por causa dessa sua atitude, um pouquinho do Espírito Santo vai vazar. E talvez você conte uma mentira ou outra coisa, e assim aos poucos você vai sendo esvaziado do Espírito Santo. E depois de um tempo, você estará vazio e terá que ser cheio de novo." E esse meu colega de trabalho disse: "Isso não soou bem para mim, mas eu não sabia direito apontar o que estava errado." E eu falei: "Bem, eu não conheço nenhum lugar nas Escrituras que fale que o Espírito Santo pode ir vazando para fora da sua vida. Mas eu conheço uma passagem que diz que ele iria fluir da sua vida como uma enxurrada de águas vivas. E esse é o relacionamento que eu quero. Eu quero que a minha vida seja transbordante. Eu quero que o Espírito de Deus venha fluindo da minha vida como uma corrente de águas vivas." Agora, naquele momento, o Espírito ainda não havia sido derramado. Versículo 39: "Por ainda Jesus não ter sido glorificado." Jesus disse: "O Espírito não pode vir até que eu tenha partido. Quando eu partir, vou orar ao Pai, e ele dará um outro Consolador." E assim o Espírito deveria vir após Jesus ser glorificado e ascender ao Pai, é claro. Quando o dia de Pentecostes se cumpriu perfeitamente e Pedro estava explicando para o povo o que aconteceu, ele disse: "Este mesmo Jesus que Deus ressuscitou está agora lá no céu com Deus e enviou isso que vocês veem agora." Assim, a prova de que Jesus foi ao Pai foi o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Versículo 40: "Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: 'Verdadeiramente, este é o profeta.'" Esta é uma referência à profecia em Deuteronômio, onde Moisés disse: "E um outro profeta, como eu, virá, e a ele vocês deverão ouvir." Moisés prometeu que um outro profeta viria. O interessante hoje é que você fala com muitos judeus, a maioria ortodoxos, e eles dizem que não acreditam que o Messias será o Filho de Deus, mas que o Messias será um homem, assim como Moisés foi um homem. Eles dizem que, porque Moisés falou: "E virá um outro como eu, e a ele vocês ouvirão", assim ele será como Moisés. Eles falam para você que foi um homem que Deus ungiu para liderá-los para fora do cativeiro. E assim Deus ungirá outro homem, e por isso estamos esperando por um homem. E qual será o seu sinal? Nós estamos esperando pelo homem que reconstruirá o templo. Eles acreditam que quando o Messias vier, ele irá ajudá-los a reconstruir o templo, e será assim que eles reconhecerão o Messias, o homem que lhes ajudar a reconstruir o templo. Este é o profeta, eles diziam, ou seja, o profeta mencionado na profecia de Moisés. Versículos 41 e 42. Outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Evidentemente, eles não sabiam que Jesus veio de Belém, que Maria e José haviam viajado para lá. É claro, para ser registrado porque ele era da casa e da linhagem de Davi. E é claro, como Lucas remonta a genealogia de Maria, descobrimos que ela também era da tribo de Davi. E assim Jesus era da tribo de Davi, nascido em Belém. Mas havia uma divisão entre o povo por causa dele. E isso é sempre verdade. Jesus sempre está dividindo os homens. Ele estava deliberadamente causando divisão. Ele dizia coisas radicais que podia dividir as pessoas. Nós lemos que ele disse para Marta, lá em João 11, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Você percebe? Ele falou algo radical como isso e imediatamente já desafia. Você crê nisso? Agora, ao perguntar isso, ele estava criando deliberadamente uma divisão. E até mesmo agora, as pessoas estão divididas entre aquelas que creem e aquelas que não creem. Assim, a divisão que ele estava criando é carregada até hoje. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que têm a vida eterna e aqueles que não têm vida eterna. Aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. Jesus está sempre causando divisão entre os homens, e assim eles estão divididos por causa dele. Versículo 44 ao 52. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Criam nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galiléia? Em outras palavras, você está junto com ele? Versículos 52 e 53. Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Evangelho segundo João, capítulo 8. Vamos abrir nos versículos 1 e 2. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã, cedo, tornou para o templo. Agora, a festa havia acabado, mas Jesus estava indo para o templo novamente no dia seguinte. Versículo 2 ainda. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E o mestre sempre se sentava quando falava. Versículos 3 e 4. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Ou seja, nós a pegamos em flagrante. Versículos 5 ao 9. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Bem, agora eu tenho um problema com isso, e também um comentário. O problema é, onde estava o homem? Porque eles o pegaram em flagrante e, de acordo com a lei de Moisés, ambos deveriam ser apedrejados. Por que eles só trouxeram a mulher, então? Assim, já havia injustiça logo de cara, no próprio julgamento deles. Eles deveriam ter trazido o homem também. A pergunta, o que Jesus estava escrevendo na terra? Agora, é claro, as escrituras não nos diz, e assim a gente pode tentar especular aqui um pouco. Eu acho que, começando pelo mais velho dos fariseus na multidão, que constantemente perseguiam e desafiavam a Jesus, a nossa lei diz para apedrejá-la, o que você diz? Esse tipo de coisa? E ali estava, vamos supor, um senhor chamado Levi, fazendo pressão, e então Jesus provavelmente escreveu o nome Levi na terra, e em seguida, terça passada, às 14h. Por que você fez aquilo? E então começou a escrever o que esse Levi estava fazendo o outro dia, às 14h. E Levi disse, eu acho que a minha esposa quer que eu passe na padaria. É melhor eu me apressar. E foi embora. O texto diz que um por um foi culpado em sua consciência. E assim Levi foi embora. E então Jesus escreve, Simão. Então começa a escrever um dos pecados de Simão do dia anterior. E Simão fica envergonhado e confuso e vai embora. E assim, do mais velho ao mais novo, Jesus começa a escrever os seus pecados e as coisas que eles andaram fazendo, porque todos eles se sentiram culpados, um por um, na sua própria consciência, e foram embora, um por um, a começar pelo mais velho até o mais novo, não restando mais ninguém, ficando apenas a mulher. E quando Jesus se levantou de novo, ele apenas abaixou a sua cabeça e começou a escrever. Finalmente, versículos 10 e 11. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Isso é algo importante. Vá, mas não esqueça do resto, e não peque mais. Não é apenas uma licença. Jesus disse, Deus não me enviou ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo, através de mim, seja salvo. E aquele que crê não é condenado. Nós lemos isso em João 3, versículos 17 e 18. E aqui está uma mulher pega em flagrante, num ato punível por pena de morte, de acordo com a lei de Moisés. Mas Jesus está dizendo para ela, eu não condeno você. Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E lá ele demonstrou o seu glorioso ministério, buscando e salvando o que estava perdido. Ela não precisava ser condenada, ela precisava ser salva. Nós precisamos ser salvos. E ao lermos Romanos 8, logo chegaremos a uma pergunta retórica. Quem é que condena? É verdade que cristãos vivem sob muita condenação, mas quem é que condena? Se você, como filho de Deus, está vivendo sob condenação, é porque Jesus está te condenando? Que Deus nos ajude a nos livrarmos desse estereótipo de Deus, que está apenas esperando que façamos alguma coisa errada para nos matar. Frequentemente, sobrepomos a imagem do Papai Noel à de Deus, como se Deus fosse o Papai Noel, e as suas orações são apenas para ganhar as coisas boas dele. Me diz o que você quer hoje, o que você quer de Natal, e assim as orações são apenas para a gente conseguir o que queremos de Deus. Mas, continuando com essa imagem, também vemos Deus carregando uma lista e vendo quem se comportou e quem não se comportou, quem é bom e quem é malcriado. E porque sabemos que somos malcriados e nos sentimos culpados por causa do nosso pecado, nós sentimos que é Deus quem está nos condenando. Quem é que condena? Paulo não declara quem é que condena, ele apenas declara negativamente quem é que não condena. Ele disse, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele não está nos condenando, ele está intercedendo por nós. E Jesus não condenou a pecadora. Ele disse para essa mulher: nem eu te condeno, apenas vá e não peque mais. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 13 ao 16. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E mais uma vez, Jesus está reforçando a declaração de que o Pai o enviou. Versículo 17 ao 24. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Perceba novamente as pesadas e radicais declarações que Jesus está fazendo. Eu quero dizer, ele está colocando os pingos nos is. Ele está dizendo muito claramente a verdade para eles. E qual é a verdade? Se você não crer nele, você vai morrer nos seus pecados, porque Deus fez provisão para o perdão dos seus pecados, mas essa provisão é crer em Jesus Cristo. E se você não acredita nele, então não há provisão e você morrerá nos seus pecados. E se você morrer em seus pecados, você está perdido. E assim Jesus está apenas os encurralando. Ele está dizendo: vocês são de baixo, eu sou do alto. Versículo 25 ao 28. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem? E é claro que esse termo levantar é uma referência à cruz. Na verdade, ele está dizendo: quando vocês me levantarem na cruz, ou quando vocês crucificarem o Filho do Homem, versículos 28 e 29, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa é uma afirmação maravilhosa. Ele foi capaz de fazê-la. Depois de apenas um dia, eu já gostaria de fazer essa afirmação. Olha, eu sempre faço as coisas que agradam a Deus. Agora, o Pai testificou isso. Ele disse: este é o meu amado Filho, em quem me agrado. E Jesus falou: não há injustiça em mim, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E daqui a pouco ele vai dizer: quem de vocês pode me convencer de pecado ou mostrar que eu tenha cometido algo? Eu sempre faço o que agrada o Pai. Versículos 30 e 31. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vocês que creem em mim, apenas permaneçam na minha palavra, e se vocês assim fizerem, verdadeiramente serão meus discípulos. versículos 32 e 33, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Até o presente momento, eles estavam em escravidão com Roma, mas eles não reconheciam isso, e esse era um de seus problemas. Eles continuamente se rebelavam contra as autoridades romanas, e finalmente, em 70 d.C., a nação de Israel foi completamente destruída por causa desse tipo de atitude, de nunca servimos a ninguém. E essa atitude trouxe destruição à nação. Na revolta de 70 d.C., quando os romanos enviaram Tito com as suas legiões e exércitos, eles vieram e simplesmente destruíram toda a nação. Mas é interessante o espírito dessas pessoas. Eles estavam dizendo, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como assim você diz que seremos livres? Versículo 34, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vocês dizem que são livres, mas se vocês cometem pecados, vocês são escravos do pecado. A Bíblia diz que para quem ofereçamos a nossa obediência, seu escravo nos tornamos. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. É interessante como rapidamente uma pessoa pode se tornar escrava do pecado. É interessante como rapidamente o pecado pode tomar conta da vida de uma pessoa e começar a controlá-la. Ele pode tomar conta da sua vida, transformando-o em escravo. E nós vemos pessoas escravizadas pelo pecado. E Jesus está aqui declarando que se você comete pecado, você se torna escravo do pecado. Vocês dizem que são livres, mas não são. Vocês são escravos do pecado. Versículos 35 e 36. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como eu amo a minha liberdade em Cristo. Como eu amo a liberdade que eu tenho nele. Na verdade, eu amo tanto que eu aguardo cuidadosamente. Agora, um problema que muitas pessoas têm é que elas não apreciam a sua liberdade e por isso não aguardam. A liberdade que eu gosto é a de não fazer, não necessariamente a liberdade de fazer. Eu tenho a liberdade para fazer, mas eu desfruto da liberdade de não fazer. Porque muitas vezes, se eu exercitar a liberdade de fazer, então eu não tenho mais a liberdade de não fazer. Portanto, é importante como você exercita a sua liberdade. Eu agradeço a Deus por não ter que beber. Agradeço a Deus porque eu não tenho que fazer essas coisas. Algumas pessoas são forçadas. Algumas pessoas não têm controle. Algumas pessoas são escravas. Eu sou livre. Eu não tenho que fazer tais coisas. Eu tenho a liberdade de não fazer, porque eu fui liberto pelo Filho. E eu digo a vocês, o apóstolo Paulo falou sobre guardar essa liberdade. Ele disse, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu sou livre. Mas daí ele fala, mas eu não serei submetido ao poder de nenhuma delas. Se eu exercitar a minha liberdade numa atividade que por si mesma pode me trazer sob a sua influência, sob o seu poder, eu estou sacrificando a minha liberdade e eu não sou mais livre. Eu agora estou sob a influência do poder desse hábito, daquilo que fiz. Eu agora sou servo ou escravo do pecado. Mas, quando o filho o libertar, você realmente está liberto. E graças a Deus, ele pode te libertar de qualquer poder que te prende ao pecado que você possa ter na sua vida. Ele pode te libertar do vício das drogas. Ele pode libertar você do alcoolismo. Ele pode libertar você de qualquer poder do pecado que possa estar segurando você hoje. Você não precisa ser escravo do pecado, porque Jesus Cristo pode libertá-lo de qualquer coisa que esteja amarrando a sua vida e segurando você sob a sua influência e poder. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como eu me alegro nisso e aproveito a minha liberdade. Eu sei que vocês são filhos de Abraão. Antes, eles falaram: Nós somos da descendência de Abraão, não somos escravos de ninguém. E Jesus disse, versículo 37 ao 39, Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. E Jesus disse, ou não, como eles são da descendência de Abraão, e Abraão não é o seu pai? Por que está falando tanto sobre o que é físico e sobre o que é espiritual? Ser da descendência de Abraão não o torna automaticamente um filho de Abraão, porque Abraão era o pai daqueles que creem. Ele foi, na verdade, o progenitor de muitas nações. De Abraão vieram os ismaelitas. Eles eram descendentes de Abraão, mas não eram filhos de Abraão pela promessa. E assim, ele está falando sobre os filhos espirituais e da descendência física de Abraão. E há uma enorme diferença. E mesmo para esses judeus, ele está reconhecendo: sim, vocês são da descendência de Abraão, mas ele não é verdadeiramente o pai de vocês. Vocês não são espiritualmente filhos de Abraão, porque vocês não creem. E Jesus estava fazendo essa distinção ali. Assim, eu sei que vocês são da descendência de Abraão, mas vocês querem me matar, porque a minha palavra não habita em vocês, e eu falo do que tenho visto. E eles responderam e disseram para ele: Abraão é o nosso pai. Versículos 39 e 40. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não tentou me matar, ele creu nas obras de Deus, e foi isso que Deus contou como justiça. Agora, eu estou lhe falando a palavra de Deus e vocês estão tentando me matar. Vocês não estão fazendo as obras de Abraão quando tentam me matar. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Isso aqui poderia ser uma referência por Jesus ter nascido de uma virgem. Eles poderiam estar dizendo aqui que a mãe de Jesus o gerou fora do casamento. Nós não somos nascidos de fornicação. E poderia ser aqui que a história de Maria havia se espalhado, que José não era realmente o pai de Jesus. E eles não acreditavam que ele foi concebido através do Espírito Santo, e por isso o estão acusando de ter sido gerado fora do casamento. Agora, a Bíblia afirma que Maria era virgem e que o nascimento de Cristo foi um milagre divino, porque o poder do Altíssimo veio sobre ela e Jesus era o Filho de Deus, nascido através da obra e do agir do Espírito Santo. Aqui parece ser um golpe baixo contra Jesus, desafiando o seu nascimento de uma virgem. Há uma conclusão interessante que pode ser tirada disso. Nas Escrituras, nos relatos de Maria, a mãe de Jesus, nós realmente descobrimos que ela é uma das mulheres mais extraordinárias que já existiu. Seguramente, a mulher mais abençoada que já existiu. Quando ela visitou a sua prima Isabel, lá nas montanhas da Judéia, ela disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Por quê? Porque Deus deu a ela a maior honra e o maior privilégio que qualquer mulher poderia ter. Deus a escolheu como instrumento para trazer o seu filho ao mundo. Que grande honra! Mas Deus, ao fazer essa escolha, fez uma escolha sábia, sem dúvida. Escolheu uma garota jovem com caráter e virtude. E isso é demonstrado no que é chamado de Magnificat, ou a música de Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, onde ela declara: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. E ela continuou com louvores gloriosos a Deus, expressando uma profundidade de caráter que era absolutamente maravilhoso. E em todo o tempo, todos os relatos sobre Maria que são trazidos à tona é sempre algo muito admirável, exceto aqui. Eles disseram, nós não somos nascidos de fornicação. Eles estavam dizendo, você sabe que a sua mãe gerou você fora do casamento. Agora, sendo esse personagem admirável que Maria foi, e sabendo a psicologia do amor de uma mãe pelo seu filho, não há nada, parece, no mundo que supere o amor de uma mãe por seu filho. esse amor natural dado por Deus. Quando Jesus estava sendo crucificado, Maria poderia ter colocado um fim em tudo aquilo, muito rapidamente, e de maneira muito simples. Quando ela viu que as coisas estavam indo contra o seu filho, que ele estava sendo condenado à crucificação, ela poderia ter dito a Pilatos: espere um pouco, espere um minuto, eu vou falar o nome do homem que fez isso. E ela poderia ter dado o nome do pai de Jesus, se houvesse esse pai na terra. E eu tenho certeza de que, se houvesse, ela teria dito, por causa do seu amor de mãe. Mas ela não podia, ela não tinha o que fazer. E ela teve que vê-lo morrer, porque não havia jeito dela livrá-lo, dizendo o nome do seu verdadeiro pai na terra, porque ele nasceu de Deus. E esse é um dos argumentos poderosos para o nascimento de Jesus. É um dos argumentos psicológicos para o nascimento de Jesus de uma virgem. O fato de que Maria não pôde livrá-lo da condenação por dar o nome do pai biológico, porque ele não teve um pai biológico, ele nasceu de Deus. Mas aqui parece que eles estão meio que lançando calúnias sobre ele. Versículos 41 e 42. Nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E Jesus tem nos dito frequentemente que o Pai o enviou. E aqui ele está lhes dizendo claramente quem foi que o enviou. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Uma declaração clara de Jesus de que ele saiu e veio de Deus. Aqueles que dizem: bem, Jesus nunca afirmou que ele é o Filho de Deus. Espere um pouco, bem aqui ele está declarando claramente para eles: eu saí e vim do meu Deus. Eu não vim de mim mesmo, eu não vim por conta própria, ele me enviou. Versículos 43 e 44. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Eles disseram que Abraão era o pai deles e que tinham um pai que era Deus. E Jesus respondeu: não, não, Deus não é o pai de vocês, mas vocês pertencem ao seu pai, que é o diabo. Versículo 44 ainda. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O desejo de Satanás de destruir Jesus. Vocês assim o farão. Versículo 44. Ele foi homicida desde o princípio, ou seja, vocês vão me matar. Versículo 44 ao 47. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Agora, isso é algo muito pesado, porque enquanto eu estou aqui ensinando, vocês estão ouvindo a palavra de Deus ou nada disso faz sentido para vocês? Você está pensando: bem, você sabe, termina logo com isso, eu tenho outras coisas para fazer. A palavra de Deus fala ao seu coração, meu irmão. Você a recebe, ela atinge o seu coração. Ela está ministrando e alimentando você? Ou é algo meio que você está apenas colocando de lado? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Versículo 48 ao 51. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus não ia deixá-los saírem impunes. E ele vai apertá-los cada vez mais. Eu quero dizer que Jesus estava pronto para essa controvérsia. Jesus estava dizendo: vocês querem ouvir isso? Então beleza, vamos lá. E agora, essa declaração radical: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E então os judeus lhe disseram: agora nós sabemos que você tem demônios, porque Abraão e os profetas morreram, e você diz que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus frequentemente era mal compreendido porque ele falava das coisas espirituais, e essas pessoas apenas conseguiam pensar em termos de coisas materiais. E existe a definição bíblica de morte e a definição física de morte. E pela definição humana, a morte é a separação da consciência do homem do seu corpo. Se ligarem uma pessoa aos fios de um eletrocardiograma e eles apontarem uma linha reta, sem nenhum movimento, e depois de 24 horas se ligarem mais uma vez o aparelho e ainda houver uma linha reta, e se eles, o que fazem frequentemente, tiram a pessoa de todos os aparelhos e veem se o eletrocardiograma permanece com uma linha reta, então a pessoa está clinicamente morta. Isso significa que não há nenhuma atividade no cérebro. A consciência da pessoa deixou o seu corpo. Não há mais atividade cerebral. Ela está morta. A sua consciência está separada agora ou deixou o seu corpo. A definição espiritual de morte é a separação da sua consciência de Deus. E assim a Bíblia diz que se uma pessoa está vivendo apenas para o prazer, ela está morta, ainda que tenha vida. Se prazer é o seu Deus, se prazer é o seu principal objetivo, então a sua consciência está separada de Deus, por isso você está morto. Mesmo que do ponto de vista físico você esteja vivo, você está morto porque a sua consciência está separada da de Deus. Deus não está na sua consciência, a Bíblia diz. Jesus, fazendo referência à definição espiritual, lhe disse: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eu nunca terei a minha consciência separada de Deus. A minha consciência pode deixar esse meu velho corpo, mas eu não morrerei. Eu serei mais consciente de Deus do que nunca, porque eu estarei bem na presença de Deus, muito vivo. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso completamente. Eu acredito que um dia a minha consciência deixará esse corpo e as pessoas vão ler nos jornais: o pastor Chuck Smith morreu. Mas isso será um jornalismo pobre, um jornalismo errado. Para ser exato e preciso, eles deveriam escrever: o pastor Chuck Smith se mudou de uma tenda velha e decrépita para uma linda e nova mansão. Eu não estarei morto, eu estarei muito vivo na presença de Deus no seu reino eterno. Pois, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Paulo disse isso na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Pois eu sei que enquanto eu viver nesse corpo, eu estou ausente do Senhor. E assim, eu prefiro estar ausente desse corpo e estar presente com o Senhor. Dessa forma, um dia, eu me mudarei dessa tenda para uma casa. Não estarei morto, apenas me mudarei. Versículo 52. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Agora, eles fizeram uma suposição errada de Abraão. Você se lembra, Jesus, quando estava falando com os saduceus, e ele lhes fez uma pergunta, porque eles não acreditavam na ressurreição, em espíritos ou anjos. E Jesus disse: como quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas dos vivos. Eles fizeram uma suposição errada de que Abraão estava morto. Abraão estava bem vivo naquela altura. Na verdade, ele estava confortando todos aqueles que estavam esperando pelo Messias. Nós lemos em Lucas, no capítulo 16, e o mendigo foi levado pelo anjo até o seio de Abraão, onde ele estava confortando os que estavam aguardando pelo Cristo. Versículo 53 ao 55. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Observem que Jesus não está dando mole para essas pessoas, ele está descarregando sobre eles. Versículo 56 ao 58. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Este é o ápice. Essa é a sua declaração direta da sua divindade, usando o nome do Deus eterno. Quando Moisés disse: Quem eu devo dizer que me enviou? Deus respondeu: Diga que o eu sou o enviou. O nome que exprime a natureza eterna de Deus. Eles estavam dizendo: Você nem tem 50 anos e está dizendo que Abraão te viu? E Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, eles entenderam o que ele disse, porque, versículo 59, Então, eles pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Agora, quando Abraão o viu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Quando Abraão o viu? É bem possível que essa seja uma referência a Melquisedeque no Velho Testamento. Pois quando Abraão retornava da sua vitória sobre os cinco reis, veio o rei de Salém, o príncipe da paz, e o encontrou e lhe deu pão e vinho, ou seja, a ceia. E Abraão lhe deu os dízimos de tudo que tinha, ou a décima parte de todos os despojos. Agora, esse sacerdote do Velho Testamento, Melquisedeque, era chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, honrado por Abraão pela oferta de Abraão, oferecendo o dízimo de tudo que tinha. E é muito possível que Melquisedeque foi uma teofania, que é a aparição de Deus no Velho Testamento, na forma de Jesus Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E a outra evidência que mostra que Melquisedeque poderia bem ser ninguém menos que Jesus Cristo. É dito que não há registro da sua genealogia. Ele não veio do sacerdócio levítico, porque Levi não havia nem nascido. Levi era descendente de Abraão, pelo qual a família de sacerdotes veio. E assim é bem possível que Melquisedeque tenha sido, na verdade, uma aparição de Jesus a Abraão no Velho Testamento. Há mais uma possibilidade, e é quando o anjo do Senhor está em seu caminho para destruir a cidade de Sodoma. Se você ler o texto atentamente, Abraão estava falando com Jeová, ou Jesus Cristo, quando estava intercedendo pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão disse: E se houver 50 pessoas justas, destruirás o justo com o mal? O Senhor não deveria ser justo? E ao ler isso, você percebe que Abraão está falando com Jeová, e Jeová o está respondendo. Assim, é possível que foi aqui que Abraão viu Jesus e se alegrou em ver o seu dia. Mas Jesus existe desde o princípio e foi manifesto durante o período do Velho Testamento. Portanto, essa é mais uma informação interessante. E na próxima semana, nós estudaremos os capítulos 9 e 10. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo que trabalha na vida de vocês. Que vocês sejam cheios para transbordarem do amor de Deus ao sair por aí como uma luz que brilha nas trevas, para levar essa luz para aqueles que estão nas trevas, para que possam ter esperança no dia de grande escuridão. Em nome de Jesus, amém.